Cássio, que nos acompanha aqui no canal do Ecoavulso,
da Escácio.
Nós estamos aqui ao vivo hoje, direto das nossas casas, o nosso time de professores do curso de comunicação da Estácio aqui em Ribeirão Preto. Alguns de nós você já deve reconhecer pela voz, por algumas produções aqui no canal do Ecoavulso. Outros a gente vai fazer esse contato e se apresentando aqui para cada um de vocês. O motivo da gente estar aqui hoje é um motivo muito especial, porque a gente ficou muito tempo distante, como todo mundo está distante nesse período que existe, e a gente quis fazer um fechamento de semestre especial para nós, para o nosso grupo, e tentar se reunir de uma forma, já que todos nós aqui contamos com a ajuda uns dos outros, somos realmente um time aí de pessoas e profissionais que um ajuda o outro. Hoje, de forma especial, a gente está fazendo duas gravações simultâneas, que vai ficar uma disponível aqui no canal e outra vai lá para o canal do Publicast, ambas produções dos nossos alunos do curso de comunicação do NUCOM, da Estácio, do Ribeirão Preto. Agradecendo os trabalhos técnicos, plataforma otimizada, profissional do Cauê Luz. Cadê o Cauê?
Olá!
Tudo bem, Cauê?
Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês e poder, né, compartilhar essa tecnologia, né, a plataforma, e a gente discutir todo mundo junto, né, de uma forma visual, né, e sonora junto. Muito legal.
Eu estou muito feliz. O sorriso não deixa mentir de estar vendo o rostinho de cada um de vocês aí. Eu vou aqui para o meu outro lado logo na sequência. Marcel, meu brother, meu amigo, tudo bem?
E aí, tudo bem, Fê? Boa noite para todo mundo.
Boa noite.
É isso aí. Sejam bem-vindos a essa ideia mirabolante que eu tive e que vai rolar. Tá dando certo.
Isso aí. Bom. É o Marcel sempre um mentor aí de colocar a gente aí nos balacobaco, né?
Eu acho que não é. Só para finalizar, eu acho que não é. É justo nós, comunicadores, né? Não fizemos nada. Fizemos até uma live aí, mas. Eu acho que ficou faltando essa para a gente finalizar o semestre, tá? Então, tamo junto.
Isso aí. Vou aqui para minha ponta direita aqui, Jéssica, produtora de conteúdo. Olá, jornalista, cara. Maravilhosa, tudo bem?
Isso aí, olha quem fala, tudo ótimo, tô adorando estar aqui. Eu acho que faltou a gente fazer essa reunião, né, para a gente realmente discutir como foi o semestre, o que a gente fez, como que a gente lidou com esse momento, que foi tão inesperado, que foi tão difícil para todo mundo, mas eu tenho certeza que a gente aprendeu muita coisa e a gente precisa compartilhar isso, né?
Tá bom. Jéssica, você é sempre uma inspiração para mim, viu? Eu vou aproveitar, vou para outra menina, outra jornalista da ponta, a minha amiga querida, mamãe do ano, Márcia Soares. Um beijo, tudo bem, Márcia? Será que a Márcia me escuta?
Tá travando um pouquinho, né?
Tá travando um pouquinho? É internet, pessoal, live.
Coisas da tecnologia.
Acho que a Márcia tá entrando de novo. Se ela não me ouviu, será que se eu chamar o Rodrigo para falar um oi pra gente, será que vai dar interferência ou ela ouviu?
Oi, vamos ver. Boa noite a você que nos acompanha aqui pela live. Eu tô muito feliz de estar aqui reunidas com... tô ouvindo picotando a ligação.
Mas você agora, sem você a, sempre linda sorridente.
Está picotando, então eu vou falar o meu boa noite aqui, depois eu vou deslogar e logar de novo, mas é muito gratificante, estou muito feliz de estar reunida aqui com vocês, para bater esse papo, para conversar.
Que bom.
Tem que ser, né, Fernanda? Você também. Acho que a felicidade é uma arma quente, né? Como o Belchior dizia isso em uma das suas canções, né? A felicidade é uma arma quente, quente.
Olha,
então, gente. Nós temos que ser, vivemos um momento em que restabelecer a alegria, manter a chama acesa, produzir essa energia... é muito importante. Eu senti muita falta da troca de energia com os alunos, que a aula presencial proporciona, né? O vídeo é mais frio, então, as coisas que eu acho que funcionaram, assim, trazer sempre uma canção, uma poesia, trazer uma história de vida para aquecer os corações, e produzir essa energia que Exato. Fica faltando aí em razão do nosso confinamento, né, da pandemia, enfim, disso bem. Tudo. Obrigada, Fernanda, pela ideia, você... Marcel, Cauê, Rodrigo Lindo, Jéssica, cadê a Patrícia?
A gente vai falar depois dos professores é que acabaram não tendo aqui. Ó, e a Márcia cantou, tem tudo a ver com o tema que eu já vou falar para vocês, um dos temas, né? E agora, gente, aqui logo abaixo de mim, não sei como é que vocês estão enxergando aí na casa de vocês, Rodrigo em cima, Rodrigo Viviane, se apresenta, você nem precisa de apresentação, querido, amado, obrigada aí você também de estar aqui com a gente.
Imagina, eu que agradeço, aproveitar esse momento aí, pré-férias, para reunir com vocês. Afinal de contas, faz tanto tempo que a gente não se vê, né, pessoalmente. É uma oportunidade até para a gente dar uma relaxada, agora que nós estamos temporariamente livres das obrigações como professores. E eu acho que é uma boa forma, né, de encerrar o semestre aí, batendo esse papo gostoso com vocês todos, que são os queridos.
Vocês também, pessoal. Estou muito feliz mesmo. Turma, a ideia do Marcel, Cauê e dos professores da comunicação era a gente fazer isso que o Rodrigo falou, uma live descontraída, falando de opções de entretenimento que nós buscamos, indicamos ou fizemos para passar um pouco esse período estranho, esse período pesado que a gente foi jogado, empurrado, né? Em razão desse problema que a gente vive que a gente brinca, né? É a luz no fim do túnel, a luz apaga. Aí a hora que a luz acende, ela apaga, né? E a gente tem, como a Márcia disse, manter a chama acesa, né? A gente se reuniu, uma das ideias dessa pauta, que foi a ideia do professor Marcel, era para a gente falar de entretenimento na quarentena, como que você, como que nós, né, professores, fizemos para nos distrair, nos divertir e buscar essas opções. A gente tem gostos especiais, diferentes, e alguns que nos unem aqui, né, e como que a gente buscou isso também, porque é pesado para todo mundo, acredito que foi, está sendo, cada um ainda, que nós vamos falar numa segunda rodada, além da gente estar nessa atividade profissional, a gente continuou nos nossos trabalhos. E como que a gente fez essa passagem? Como que a gente virava a chavinha para tentar se divertir um pouco? Então, pessoal, podemos ir direto? Todo mundo apresentado aí. Ah, pessoal, e eu sou a Fernanda, também professora, tá? Ali do curso da Estácio, também sou jornalista, como os meus colegas aqui. E... estou sempre com vocês lá no Publicast, tá bom? E estaremos juntos quando tudo isso passar. Eu gostaria de falar para o Marcel, dar um recado para o pessoal, falar das atividades do NUCOM, que a gente também precisou se distanciar nesse momento, né? E que isso daqui vai virar um conteúdo para a gente abastecer esses canais, né? Mesmo nesse período de distanciamento aí.
Vocês estão vendo aqui em cima, aqui nossos logos, né? Então, devido à pandemia, todo o trabalho do NUCOM, Núcleo de Comunicação, no Estácio, ele foi paralisado, ele foi oficialmente, teve um stop, e com isso também as gravações para o Publicast e o canal que o professor Rodrigo Ziviani está à frente, aí, que é o canal do Coabubis, nesse que a gente está fazendo nossa primeira live ao vivo. Mas o intuito era isso, a gente criar esse conteúdo, mandar o áudio, vai virar um novo podcast, né, para o pessoal poder assistir, ouvir posteriormente, registrar esse momento pós-pandemia, entre o primeiro semestre e o segundo, e logo, quando a gente voltar no presencial, provavelmente vamos startar novamente esses projetos e vamos voltar com força total.
Muito
Marcel, bem. Eu fazer um adendo, apesar de ter ficado com as atividades paradas nesse tempo, os alunos da disciplina de estágio 1 fizeram algumas lives nas quintas-feiras. Justamente para não ficarem parados, né? Aí eles fizeram durante 2 meses, mais ou menos, umas lives curtinhas de meia hora, e que se tudo der certo, a gente pode continuar no segundo semestre.
Perfeito. O projeto foi muito bacana. É verdade.
Muito bem lembrado, Jéssica. Eu participei de uma, inclusive, fiquei super orgulhosa de ser fonte dos alunos lá. Obrigada, gostei mesmo, viu?
Professor, só para a gente destacar, né, além dessas lives, eu não sei se alguma ficou lá no IGTV, se ficou melhor ainda, porque a gente consegue assistir novamente, mas também teve alguns alunos que, mesmo que o projeto estava estopado, né, nosso público estava parado, eles correram atrás, fizeram algumas coisas. Então, mesmo, né, a gente avisou que o projeto estava parado, mas algumas coisas aconteceram. Agora sim, nas últimas semanas, não surgiu nada mesmo. Mas eles, tem alunos nossos que eles estão muito empenhados.
E a gente vê uma vontade e uma agregação aos projetos, isso é muito importante, eu sempre falo para eles, né? A gente tem que fazer acontecer com aquilo que a gente tem na mão, e eles fizeram isso mesmo, né? Estava parado, estopado, a gente não conseguia estar juntos para a gravação, mas eles conseguiram tocar alguns episódios à distância mesmo, uma produção que ficou muito legal. Pessoal, bora entrar no tema, então, aqui da nossa live? Então, vamos lá. A gente se pautou para falar um pouquinho aqui em entretenimento na quarentena, né? E eu queria que vocês fizessem um panorama, começando naquela ordem que a gente se apresentou, do que vocês fizeram nesse período, né? O que vocês aproveitaram, recomendaram, buscaram? E o que vocês fizeram de diferente que vocês podem indicar para as pessoas nesse período aí que a gente viveu de distanciamento social, né? Então eu vou começar de novo pelo Cauê. Vamos lá, Cauê.
Combinado. Bom, antes de mais nada, a quarentena, no meu caso, como professor e como empresário na área publicitária, a gente não parou muito, né? Pelo contrário, a gente trabalhou mais, porque... de certa forma, existe uma exigência do mercado da comunicação, agora online, e tudo teve que se reinventar, e a comunicação também. Então, nesse caso, eu até confesso que a ansiedade de procurar atividades não vou dizer que eu fiquei feliz por não ter espaço vago no meu dia a dia, mas ao mesmo tempo essa ansiedade de procurar estudar alguma coisa, de ter alguma coisa com a fazer, né, fora a minha atividade, isso não aconteceu. Mas é lógico, né, com essa tecnologia, né, com a comunicação online, a gente começa a adquirir conhecimentos, né, porque você precisa adaptar isso para a comunicação. Né, tanto... Lá na faculdade, né, na Estácio, a gente teve que aprender um software diferente, a gente teve que programar aulas, fazer com que essas aulas ficassem interativas, né? E isso foi uma realização também, isso foi muito bom, porque a gente acabou aprendendo ferramentas novas, né? E no trabalho a mesma coisa, a gente acaba no nosso dia a dia tendo um ritmo e nessa pandemia a gente acabou conhecendo outras ferramentas para a gente poder... de certa forma, se renovar, né? Então, esses são alguns pontos que foram importantes. Uma das coisas que, em particular, nós fizemos na empresa, nós criamos, como os cursos, eles passam a ser online, e a gente teve uma redução de curso, e de certa forma, meu pai está no grupo de risco, então, meu pai estava muito melindroso, e a gente começou a fazer uma live toda quinta-feira, e a gente percebeu que a maioria das pessoas que estavam em casa com essa ansiedade de querer estar na rua, querer participar de alguma coisa, através das lives a gente teve uma interação, uma união, né, com um objetivo em comum. Então, no nosso caso, a nossa live é mais relacionado à imagem, à fotografia, à comunicação, ao audiovisual. Então, os nossos grupos de amigos, colegas, clientes, fornecedores começaram a participar. E isso, eu acho que foi uma grande inovação, porque nós sempre procuramos estar presentes, fazendo networks em feiras, em eventos, né? E a gente nunca olhou com esse olhar para a área social digital, né? Então, para as redes sociais. É. E nesse momento, nesse momento que meu pai estava melindroso, a gente resolveu criar um canal no YouTube, começou a fazer um bate-papo, e cada vez mais a gente está unindo amigos, de certa forma promovendo algumas coisas, e isso está sendo muito bacana. Então, se eu tivesse que dar um conselho, continuar fazendo esse network, o que a gente está fazendo hoje aqui, né? A gente está unindo, né, pessoas para um bem maior, né? Então, a internet, a gente tem que usar essa ferramenta de uma forma que acabe fazendo esse elo, né, que a gente tinha físico e agora sendo online.
Muito bem. E aí, Marcel, como que foi aí o entretenimento? Marcel, que tem filhos, esposa, o que vocês buscaram fazer aí para dar uma distraidinha?
Eu tava pensando exatamente nisso, Fernando. Eu tava pensando nisso, né? Eu tava me organizando aqui para mostrar essas frentes que são diferentes. Eu sou muito grato a Deus, porque eu estava durante essa pandemia, eu percebi que ele já me preparou para isso. Eu já estava em home office um ano antes. Eu abri a minha empresa também, comecei nessa área de empreendedorismo no finalzinho de 2018. Tenho meus clientes, felizmente aumentou a minha carteira, atendendo mais clientes, né? E eu já estava adaptado, já estava trabalhando em home office há um bom tempo. Então, para mim, não mudou muita coisa na rotina, né? Muda de sair de casa, muda porque eu tenho uma filha, como você comentou, você tem um casal. Então, as aulas da minha filha foram online, então eu também tive que colaborar e ajudar. Da minha esposa, nem tanto, porque o dela continua normal, mas igual eu brinquei. A gente estava numa reunião e a Patrícia estava com as máscaras, né, que agora virou um acessório para todo mundo, e eu brinquei que ela estava com a coleção de máscara pendurada atrás dela, né? Então mudou isso porque se adaptar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas N vezes eu já saí da porta, apertei o botão do elevador, né, para quem mora em prédio, e poxa, esqueci minha máscara, né? Voltei para pegá-la. Então a gente foi aprendendo, o exemplo do Cauê de trabalhar, aprender a ferramenta onde a gente ministrou as aulas, né? Eu acho que não tivemos tanta dificuldade. Teve aí, acho que uns 10%, 20% de alunos que não conseguiram acesso por causa da internet ou por algum outro motivo da tecnologia. Mas eu acho que ela é muito bem-vinda. Eu também sou a favor da gente estar cada vez mais utilizando, né? Ela tem um grande poder. A gente tem que integrar e ajudar quem ainda não conhece a conhecer. Isso aí é tendência, isso aí vai permanecer. E eu acho que é isso. Eu acho que as coisas... eu ia falar, eu também sou hipnólogo, né? A gente estava brincando, falando isso aqui em off antes de entrar. E é uma outra profissão minha, tomei essa faz um ano também. Então, eu faço atendimento online. E teve essa adaptação. Mas dentro dessa teoria da mente, eu sei que o meu cérebro, o meu jeito de pensar, de organizar coisas, é sempre me organizando antes. Eu sou assim, né? Tem gente que é assim também, tem gente que trabalha de outra forma. Já é mais, mas se eu não me organizar antes, não funciona. Então, se eu organizar antes, eu tive que adaptar, me ajustar para essas questões de novos clientes, as aulas e tudo mais, para a coisa funcionar bem. Eu me sinto mais confortável quando eu me organizo mais. E fiz isso também para as coisas que eu gosto. Fazia muito tempo que eu não tirava um tempo para assistir minhas séries, né? Porque estava naquela correria e saía para dar aula e fazer outras coisas. Aí eu consegui também organizar um pouco do meu tempo para poder assistir o que eu gosto, voltar a assistir alguns filmes, né? E ler algum livro, comprei livros, fazia tempo que eu não comprava livros, comprei livro tanto para estudar, também para me distrair e tudo mais. Então eu acho que foi bacana, foi um momento aí que a gente vai tirar aí vários ensinamentos.
Tá joia. E a Jéssica? A Jéssica, ela me inspira num monte de coisa, depois eu falo. Até as dicas de livro eu aproveitei para cá. O que você fez, amiga? Como é que foi esse período aí para você?
Então, o que eu estou um pouco mais a minha presença digital, a produção do conteúdo digital, já há um tempo, né? Desde 2015, assim, eu estou no digital, já estava no home office, então o home office não me pegou de surpresa, né? Eu só as aulas na universidade mesmo, que eu me deslocava, mas todo o outro trabalho que eu tenho que fazer, eu sempre fiz de casa, então eu tive uma transição mais tranquila nessa questão do home office. E intensifiquei mais a produção de conteúdo, porque agora, sim, o mundo se digitalizou de uma tal forma que ou você está produzindo conteúdo ou você está consumindo conteúdo, né? Então, comunicadora, como professora, eu gosto muito de consumir e eu também gosto de produzir, eu gosto de dar umas dicas, né? Toda novidade que eu vejo, eu gosto de passar para o pessoal, que eu percebo que as pessoas gostam bastante, né? Hoje está todo mundo online consumindo conteúdo de qualquer forma. Então, eu intensifiquei bastante nisso e está sendo bem legal. Fiz algumas lives, agora vou voltar, né? Nas últimas semanas, nesse finalzinho de semestre, não dá muito tempo de coisa, mas agora eu vou voltar a fazer as lives, né, voltar com as comunicações nas redes sociais. E também aproveitei para colocar bastante a leitura em dia, né? E para a gente que é professora, a gente gosta muito disso, né? Isso para algumas pessoas é trabalho e estudo, para mim também é isso, mas também é lá. Então, quando eu estou com um livro, eu não estou só estudando, eu só estou trabalhando, eu também estou me divertindo muito, por incrível que pareça. Também aproveitei para voltar a ver mais filmes e séries, porque não estava dando muito tempo, né? E outra coisa, fiz bastante curso online. Bastante.
Olha!
Eu tive que me organizar de uma forma ali, assim, eu sempre fiz isso, né? Mas agora, por conta da quarentena, o que, que aconteceu? É, as pessoas, as empresas, de uma maneira geral, ofereceram muitos cursos gratuitos, abriram várias promoções. Então, eu fiz alguns pagos, alguns gratuitos, e eu aproveitei para isso, né? Para aprimorar um pouco os conhecimentos, para conhecer coisas novas, para saber o que está acontecendo, algumas tendências. E para algumas pessoas pode não parecer divertido, mas para mim é muito entretenimento estudar e ler livros. Foi basicamente isso. E claro, né, algumas lives sertanejas aqui rolou também.
Amanhã tem uma.
Algumas lives de rock.
É isso aí. Eu te falei que isso é inspiração, tá vendo? A pessoa se diverte estudando. Rodrigo Ziviani, acho que é o único que não fez home office aqui, hein, Rodrigo? Você tá usando máscara desde quando não precisava ser obrigatório, né? Conta pra gente da sua rotina, como é que foi esse período aí?
É, eu me identifiquei um pouco com o que o Cauê falou sobre a rotina dele, porque eu, como repórter, eu continuei trabalhando normalmente na rua, fazendo as entrevistas, as reportagens e tudo mais. O que mudou pra gente foi a rotina em questão de cuidados, né, de segurança. Então, uso de máscara o tempo todo, uso de álcool em gel o tempo todo, distanciamento também em relação a entrevistados e tudo mais. Isso tudo a gente precisou mudar, se adaptar. Mas eu me considero, de certa forma, privilegiado por não ter parado totalmente, não ter feito tudo de casa, porque o que eu percebi com pessoas ao meu redor é que muita gente sentiu isso de uma forma negativa. A saúde mental ficou abalada, né? Essa mudança drástica de hábitos, ficar fechado dentro de casa o tempo todo, isso aí mexeu com muita gente. E felizmente eu não passei por isso, porque eu me levantava todos os dias para trabalhar. Eu digo no passado, porque agora eu estou em férias, tanto da Estácio quanto da TV, então estou aproveitando para descansar. Admiro a Jéssica por ter feito tantos cursos online assim. Eu estava numa espiral de trabalho muito grande, então a minha necessidade foi a inversa. Foi a de me desligar um pouco, relaxar, tirar o pé do acelerador, deixar o trabalho de lado, não procurar mais nada para minha rotina que não fosse descanso e um pouquinho de entretenimento, que isso tinha acabado ficando de lado. E aí, como eu gosto muito de cinema, precisei me conformar com o streaming. Acabei vendo bastante coisa na Netflix, enfim, né, nesses serviços de streaming, no próprio YouTube, eu acabo achando bastante coisa legal. Vou aproveitar para dar duas dicas rápidas aqui para quem não viu ainda. Dark, eu acho que vocês já devem ter visto, pelo menos a maioria. Eu achei a série sensacional. Consegui assistir em duas semanas, três temporadas, isso para mim é um recorde. Um recorde. E estou lendo um livro muito bacana, que é esse aqui, ó.
Homo Deus. Muito
Uau,
bom.
Tá? Que legal.
É do mesmo autor de Sapiens. É um livrão. Já passei da metade já. E é um livro que fala não só sobre... É engraçado falar de Dark, falar de Homo Deus, porque o autor de Homo Deus fala justamente dessa nossa busca hoje pela imortalidade. Né? A gente já venceu a fome, já venceu a peste. Isso em tese, né? Nós temos uma nova pandemia hoje. Mas em termos de números, a gente pode dizer que nós vencemos a doença, nós conseguimos controlar de uma forma geral. E hoje a nossa busca é pela imortalidade. E Dark nada mais é do que a nossa, né, a nossa busca, claro que em outros termos, pela imortalidade também, controlando o próprio tempo. Enfim, estou descansando, gente. Tirei o pé mesmo do acelerador e agora estou conseguindo relaxar. Tanto que hoje eu estou na casa da minha mãe, Batatais, comendo comidinha da mãe, assistindo televisão na sala junto com a mãe. Fiz o teste da Covid, estou livre do corona, então pronto, cara, E é isso. Então, tô descansando.
Que bom, nossa, muito bom. Márcia, você, a Márcia tá fazendo tudo, menos descansar, mas por um bom motivo, né, Márcia? Como é que foi a sua rotina aí?
Ouvindo vocês falarem assim, né, que estão lendo, colocando a questão da leitura, necessidade da leitura acadêmica em dia, que é entretenimento isso, a Jéssica falou isso, eu também considero isso, acho isso também. É gostoso quando a gente consegue ler os livros que são indicados nas disciplinas que a gente conduz, né, Fernanda? A gente fica mais tranquilo e tal. Eu fui para a casa dos meus pais, eu fiquei 15 dias lá, voltava para Ribeirão, ficava mais 15 dias aqui e fiquei fazendo isso. Agora, por exemplo, eu estou em Ribeirão. Aí eu tive um compromisso agora à tarde importante, minha irmã veio para cá para dar um help, ficar com o Tarcísio para mim, mas eu estou naquele curso intensivão de ser mãe, né? Cuidando do Tarcísio, dando muito banho, brincando muito com ele.
Ai, que bom.
Tentando colocar e tentando verificar se aquilo que eu já li sobre o desenvolvimento infantil, que o Piaget, o Vygotsky e o Henri Vallon falam, é verdade. Sobre desenvolvimento emocional, é super verdade que o Vallon fala, viu, gente? O que o desenvolvimento cognitivo, que você interage com a criança, conversa, você canta, é super verdade também com o Piaget, e realmente as fases é verdade. Que o entorno interfere na construção do caráter e desenvolvimento da mente, que o Vygotsky fala, é verdade também, porque o é matão. Quem que tá fazendo ru-ru aí? Que legal!
Tem alguém, que curioso.
Tem alguém feliz, graças a Deus.
É, não é aqui, eu acho que é também. É aí, O Vygotsky fala que que o entorno interfere na construção da linguagem da criança, né? Na sua idade inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Quando eu estou em Matão, tem bastante gente brincando com ele, ele fica elétrico, fala bebenês o tempo todo, pede fica parecendo que ele está metralhando, articulando bastante, tenta saltar do colo para conversar, a gente canta e ele tenta imitar a gente, então é tudo verdade. Quando está aqui em Ribeirão, ele fica mais contido, mais sério, olhando dos lados, então tem tudo a ver. Mas eu estava pirando semana passada, meio deprê, depois que a gente fechou as notas, me deu uma sensação assim de... Sabe? Assim, uma sensação de tristeza, de angústia, uma coisa estranhíssima que eu nunca senti. Aí eu dei um jeito e fui para um hotel fazenda que chama Roca Porena. E aí, a apresentação dos coqueiros, apresentei a cachoeira para o Tarcísio.
Oh, coisa boa!
Fiquei um pouco na piscina com ele. Fiz dois amigos lá, maravilhosos, assim, foi tão legal, parecia que tinha que ser mesmo, sabe? Rolou um negócio profissional para mim que eu ainda não posso falar, uma ideia e uma sugestão profissional que eu falei, gente, tinha que ser, porque para vocês, a gente está sendo visto aí por muita gente, né? Então eu não posso falar mesmo. Mas eu estou tentando dar uma mudada na minha vida profissional, né? Isso continua incluindo a Estácio, mas eu estou repensando outras coisas que eu venho fazendo profissionais. Então, por isso, foi muito bom ter ido para lá. Eu achei que eu só fosse descansar o físico, mas o meu espiritual também deu um relax. Porque eu trabalho no centro espírita toda quinta-feira, né? E tem me feito muita falta esse exercício espiritual. Então, a vez que eu estive em Matão, eu saí para caminhar com as minhas irmãs, deixei o Tarcísio um pouco com a minha mãe. Também para não pirar, porque eu sou uma pessoa muito assim, eu gosto de abraçar as pessoas, sabe? De pegar, eu gosto do contato, dessa afetação, né? Eu gosto do afeto. Então, está me fazendo muita falta isso, sabe?
Para mim, o contato com os alunos também das aulas, eu acho que vocês vão concordar comigo, que rola uma troca de energia que me esgota ao final e eu chego em casa, me dá sono, aí eu durmo plenamente. As aulas com eles foi muito desgastante para mim, porque não rolava a troca de energia, parece que eu só doava, então fiquei extremamente esgotada. Mas eu ouvi muita música. Eu gosto de Madonna, viu, Rodrigo? Tô vendo Madonna lá atrás.
Ah, que bom. Já subiu no meu conceito, já, mas...
Eu pus Madonna pra minha libido dar uma acordada também, assim. Tava extremamente amortecida. Eu acho que a Madonna é muito sensual, né? E a gente precisa também disso, né? Sensualizar um pouco, de buscar essa... essa coisa que tem dentro de nós, que só o Freud explica, né? Que é a necessidade que nós temos do sexo, do amor, do rock and roll, da Madonna, do Fred Mercury, esse povo doido, no caso do Brasil, do Ney Mato Grosso, sabe? Então, foi muito isso, assim, sabe? E pra dar uma... Tomei muita água depois que eu ainda estou amamentando. E o que eu li? Philippe Ariès. Eu li muito Philippe Ariès, ele conta a história da infância desde a época da França Antiga, porque eu estou escrevendo minha dissertação de mestrado, eu estou atrasadíssima com isso, e está previsto para outubro agora. Eu espero que eu consiga esse objetivo. Porque eu fiquei como a Fernanda, é a única que sabe da minha história, né? Minha frustração enorme com a USP, né? Eu fiquei 5 anos no Observatório da Violência, do ano de 2010 até 2015. Não, meu orientador ficou doente, foi morar na China. E aí eu não consegui concluir o mestrado. Mesmo como eu era contratada, né? Eu tinha uma bolsa. E aí, minha história, assim, é muito intensa com essa coisa acadêmica. Eu ajudei muita gente a fazer mestrado, a reunir documentação de mestrado. Eu escrevi 300 artigos já, publiquei. Eu fui palestrante, sou palestrante, e não consegui concluir o mestrado ainda, né? Então, isso me falta, é uma coisa que eu tenho que terminar. Então, minha diversão foi conseguir ler, porque eu fui para Matão, minha mãe ficava com Tarcísio, minha irmã, e eu conseguia ler para terminar as escritas e me identifiquei mais com as coisas que esse cara escreve, que é o Philippe Ariès.
Uhum.
Muita coisa sobre a história da infância. E não consegui assistir nada. Eu gosto de uma série que chama Jack e Frank, não sei se vocês conhecem. E de vez em quando eu pegava a hora que o Tarcísio dorme. Quem já assistiu?
É assim mesmo, Mars.
É a história de é a Jane Fonda, uma das protagonistas. E
sim.
Dois casais, né? Eu vou contar mais ou menos, mas você se diverte muito, muito, muito. Você desconstrói uma série de coisas sobre a vida. Nossa, é muito legal. Jack e Frank, são dois casais. Dois caras que eles são muito amigos, eles têm um escritório de advocacia. E as esposas deles se odeiam a vida toda. Eles têm mais de 20 anos, eles têm esse escritório de advocacia. E eles se apaixonam, esses dois caras. Eles se apaixonam e eles vivem 20 anos escondendo da família dos dois, que eles têm filhos também, filhos biológicos, filhos adotivos, com essas esposas que se odeiam. Mas elas precisam se encontrar, porque eles têm negócios em comum. E eles se apaixonam, vivem um amor, começam a namorar e não contam para elas. Em dado momento, eles resolvem contar esse romance para elas. E aí pira tudo, né? Os filhos vão fazer terapia, eles também. Mas assim, rola, o texto é extremamente bem escrito. A edição se passa em Los Angeles, eles têm uma casa de praia. E é a herança das duas, elas não têm outra saída senão ir morar juntas nessa casa de praia. E uma é toda riponga, é toda eu, assim, eu me considero bem, bem esotérica. E a Jane Fonda faz o papel daquela que é toda elegantinha, aquela mulher toda açuda, certinha. Enfim, há um atrito muito grande de comportamento, mas no final elas se tornam grandes amigas para vencer esse problema, né, para superar isso, continuarem amigas dos dois caras, que são duas gracinhas também. Eu queria ser amiga deles, assim, ser prima e tal. E, nossa, que você se diverte muito. Aí, quando a gente dorme, que eu quero esquecer os muitos problemas que a gente tem, fora o comentário do acompanhamento do nosso grupo.
Eu recomendo, eu já assisti essa série, já.
Já.
Gente, eu falei muito, me perdoem, eu achei terapêutico.
É, sim,
é isso que você falou, é terapêutico. Eu já vou unir com a próxima pergunta, a gente já está em 35 minutos de live aqui. É, já vou falar um pouquinho sobre a minha rotina e já vou unir com a próxima. Eu brinco e brinquei com as pessoas, o pessoal que é mais próximo a mim, Rodrigo, Jéssica, Cauê, mas você não sabe. Tá vazando bastante áudio para mim, pessoal. Tá tudo bem para vocês?
É, tem alguém aí com pessoas ao redor, eu acho.
É. Melhorou?
Tá. Melhorou.
É, eu brinco com as pessoas que o coronavírus deu um meteoro, né? Que caiu aí na nossa vida, né? É, interrompeu muitas coisas. E na live que eu participei dos alunos da Jéssica, né, eu falei um pouco sobre isso. Eu falei assim, que a gente foi jogado numa situação, literalmente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisou se acalmar, a gente precisava acalmar o que estava ao nosso redor. É, eu como mãe, como esposa, como irmã, filha, como professora, como empresária, também sou empresária, faço home office há 10 anos, sou um pouco mais velha aí no home office que alguns dos colegas aqui que falaram, né? É, e a gente precisou se adaptar bastante. É, então, esse meteoro caiu e, para mim, o meu papel professora foi o que mais me impactou. Porque isso que a Márcia falou e que a Jéssica começou a falar um pouquinho também, dessa questão do contato, eu sou muito do meu querido, toca aí, me dá um abraço, vamos lá, tamo junto. Eu senti muito. E qual que era o meu receio, né, vindo pra tela? Sou uma pessoa que vim do rádio, que eu fiz jornalismo impresso, isso aqui não é comum pra mim, a tela. Rodrigo não me deixa mentir, é totalmente diferente a gente se posicionar diante de uma tela, né? E eu brincava com os alunos, eu falei, pessoal, eu vou precisar que vocês venham junto comigo, porque eu não sou youtuber, eu tô com medo, eu não sei como é que vai ser. E fiquei positivamente surpresa com o retorno e com o desempenho que eu tive até o final. Acredito que eu fui evoluindo, se tiver algum aluno vendo aí, pode ter certeza que eles vão concordar comigo. No começo eu era a Jane Fonda, toda travada lá, e dando aula assim. Depois, no começo, gravamos um podcast durante a aula, pessoal, juntos, bárbaro. O projeto ficou bacana. Os alunos da turma de comunicação pública e privada trouxeram exemplos, cada um da sua cidade. Então, assim, a gente foi conseguindo construir junto. Para mim, o maior impacto foi esse. Como a Jéssica comentou, eu já venho de home office há algum tempo. O que mudou para mim foi que o meu home office é tranquilo. Eu deixo meus filhos na escola e estou trabalhando. Agora não. Agora eu paro, vou ajudar a criança no banheiro, vou dar um tapinha na orelha do cachorro que não para de latir. E tem tudo isso também. E de entretenimento, assisti muita série, tô tentando terminar Dark, mas tô lá no nó do rocambole, que, pelo amor de Deus, consegui várias dicas da Jéssica, de livros, né? Até perguntei outro dia um pra ela, baixei uns conteúdos digitais, gosto de livro físico, tô com os Sapiens aqui do lado, o Rodrigo mostrou o Homo Deus, eu tô com os Sapiens aqui, né? E aí eu peguei lá umas indicações da Jéssica e tô começando a montar minha biblioteca virtual também para poder... Show. Adorei, né? E aí tô tentando terminar Dark, mas assisti um também que eu vou recomendar. Vocês estão Método Kominsky com o Michael Douglas. Bárbaro também, show de bola, muito bacana. A gente dá boas risadas. E aquilo que a Márcia falou e que a Jéssica fala muito nas lives dela. Um texto brilhante, um conteúdo que te atrai... pelo conteúdo, sem falar que os atores são bárbaros também, né? E aí, pessoal, falando do meteoro, eu já falei como foi as aulas para mim, foi um desafio, E eu precisei abraçar isso com muito carinho, né, para poder fazer isso virar. Então, assim, quando os alunos falavam, eu não quero, eu não tô bem, não gosto, eu falava, pessoal, vem junto, não larga, porque para mim foi muito difícil também. Aí eu quero ouvir de vocês, podem se manifestar na roda aí. Quem levantar a mão primeiro vai falar, hein? Vamos lá. Quem vai?
Eu quero.
Marcel pegou a bola, vamos lá.
Gente, não, falar dessa pandemia é uma coisa... O que precisa ser falado é que a gente está todo mundo no mesmo barco. Isso a gente não pode esquecer. Então, da mesma forma que os alunos vieram, tiveram que se adaptar, aprender online, o professor também teve que aprender a criar suas aulas, organizar ela, dar ela online, enfim. Então, igual a professora Fernanda disse, tinha que vir todo mundo junto. Eu tenho um baita orgulho de alguns professores meus que extrapolaram, conseguiram tirar água de pedra, que é o exemplo do Oscar, né, que não é nem da nossa equipe, é da equipe de arquitetura, mas eu vi ele de crachá, em pé, com os livros dele, com a lousa em cima dos livros dele, que ele tem na casa dele. Então, assim, é um cara assim, que ele é apaixonado pelo que ele faz, eu também sou, vocês também são, porque senão a gente não estaria... aceitando esse desafio que foi a pandemia, né? Então, também tive esses contratempos que a Fernanda falou, né? Corre para estudar no banheiro, minha filha, ela também está estudando online, né? Vamos fazer as coisas da casa, né? Aproveitei até para fazer algumas reformas pequenas, organizar, colocar quadro que eu não tinha colocado ainda na parede, mas enfim, na prática, essa pandemia ensinou todo mundo. Então, eu acho assim, que o recado é todo mundo no mesmo barco, vamos lá, tem que estar aqui nesse horário, vamos aprender. Poxa, não dá para ser presencialmente, mas como dá para melhorar? Né? Porque a gente relevou várias coisas, né? Presenças, entregas de trabalho, poxa, não consegui entrar na aula porque não tive acesso, deu problema, estou numa cidade que a minha internet não é tão boa. Vamos relevando e vamos aprendendo, vamos buscando outras formas de aprender, né? E eu acredito que vai ser, daqui para frente, vai ser cada vez mais, a gente vai ter que buscar dessa forma.
Beleza.
Quem sabe vai? Que... Calma. Posso falar? Boa. Eu achei importante uma coisa que aconteceu comigo e calhou muito bem. Eu tinha terminado de ler um livro que eu aconselho, que é O Poder do Hábito.
Top.
Não sei se vocês leram, mas é um livro muito curioso do... Charles Duhigg, eu acho que é isso, não lembro, depois eu pesquiso aqui. Mas ele fala muito que a gente é estimulado, né? O hábito, ele é estimulado por uma realização positiva, né? Então a gente tem alguns gatilhos que nos tornam corriqueiro. A gente, tudo aquilo que é gostoso, a gente torna hábito, porque o que foi gostoso foi aquilo que fez o hábito existir. E isso é curioso, porque quando chega a pandemia, nada é gostoso, tudo é bloqueado. A gente é completamente surpreendido de uma forma negativa. Então, adquirir hábito e quebrar hábito nessa época não foi uma coisa positiva, não foi fácil, né? E a gente percebeu, e isso foi meu caso, por essa leitura... Isso me fez pensar de outra forma e uma coisa que me fez muito assim, como eu vou planejar para ter novos hábitos? Que o planejamento nesse momento, eu acho que é a coisa mais difícil que a gente consegue administrar nosso tempo. Por mais tempo que a gente tenha, a gente como não tem um hábito, né? E não tendo um hábito na pandemia, a gente começa a não ter tanto planejamento do tempo. E aí você fica confuso, o que fazer primeiro? Né, o que eu faço agora, faço duas coisas ao mesmo tempo, e eu acho que se eu tivesse que dar uma dica hoje, é que existe até alguns aplicativos para você construir mapa mental, né? O que, que é um mapa mental? É você organizar aquilo que está na sua cabeça, mas que você gostaria de dividir isso nos seus tempos, né? Porque essa é a ansiedade que eu acho que é a grande dificuldade que nós temos no mundo virtual, né? A gente quer fazer, a gente quer ver uma live, a gente quer aprender algum tutorial online, a gente quer ler um livro. Ao mesmo tempo, a gente tem alguns afazeres domésticos, a gente tem filhos. E com tudo isso ao mesmo tempo, se você não souber planejar e falar assim, ó, esse horário eu faço isso, esse horário eu faço aquilo, por quê? Porque o segredo é, nós estamos sem hábito, não é o nosso hábito esse momento. E isso nos traz essa sensação de angústia, né? E quando você planeja, e isso foi o que aconteceu depois do primeiro mês da pandemia, você falou assim, não, esse horário é o horário que eu vou fazer isso, esse horário eu vou fazer aquilo. As séries eu deixava para assistir com a minha esposa no fim da noite, né? E alguns dias da semana. Outros dias eu deixava para ter uma leitura, outros dias para isso é uma coisa legal também, de manhã eu ia para o estúdio e não necessariamente eu fazia alguma atividade para o trabalho, eu procurava estudar as atividades que os meus clientes pediam que eu fizesse sem eu saber como era, né? Eu acabei de dizer que algumas ferramentas eu tive que aprender nesse momento da pandemia. Então eu dedicava um tempo para isso, e a hora que acabava esse tempo, mesmo que eu não tivesse acabado, completado o estudo, eu deixava para o dia seguinte. E ocupava no meu planejamento cada atividade em seu tempo. E como a aula, né? Você preparar uma aula online, você tem que ter um tempo para ela, né? Não adianta a gente querer construir essas aulas, isso é muito confuso, né? E então é assim, eu acho que se eu tivesse que dar uma dica para todos que estão assistindo, acho que o grande segredo hoje é a gente entender que nós quebramos um hábito, né? E que agora a gente tem que construir um novo hábito. E para construir esse novo hábito, a gente tem que sentir prazer em planejar esse tempo. E toda vez que se você planeja e é executado e dá certo, isso te traz uma satisfação e você vai criar o hábito das atividades agora, né, online.
Muito bom. Quem mais?
Vai lá, Márcio.
Acho que, Márcia, seu microfone está desligado. Agora foi.
Então, tá um barulhinho do Tarcísio aqui, acho que era ele que estava... realmente isso funciona, né, o que o Cauê falou, né? Escrever o que vai ser feito durante todo o dia. Eu fiz um curso daqueles do Educare, que é o do mapa mental, né? Interessantíssimo aquele curso lá. São, acho que, 6 vídeos de 4 minutos de uma PhD carioca, né, que ela é ligada à Estácio do Rio, falando sobre o mapa mental. E ela dizia o seguinte: escreva tudo o que você vai falar e faça as ramificações do que agrega naquele objetivo principal daquele dia. O que agrega são objetivos e planejamento do que precisa ser feito durante a semana. E o que precisa ser feito imediatamente, nas próximas horas, é o eixo. Então, mentaliza já o desenvolvimento daquilo, a solução daquilo, daquela situação. Então, eu cheguei a escrever, por exemplo, de manhã, acordar, eu ia dormir tarde com o Tarcísio, ou quando eu estava escrevendo a finalização da dissertação, ia dormir 1:30, 2 horas. Eu acordava uma média de quase todos os dias às 7 para amamentar. Ele dormia, eu voltava a acordar às 9 horas. Aí ele dormia até às 9, o Tarcísio, graças a Deus, ele é muito bonzinho. Aí eu, em seguida, dava banho nele, cuidava das primeiras alimentações do dia. E aí fazia aquele cuidado até meio-dia, mais ou menos. Eu almoçava, dava almoço para ele, minha irmã vinha, que é a Lu, na retaguarda para cuidar dele, cuidava dele a tarde toda. E eu ia... até as 2 eu tenho que ler tal coisa, até as 3 eu tenho que escrever, sei lá, 2, 3 páginas do capítulo tal, depois até as 4 eu tenho que dar uma atenção para o nosso WhatsApp do grupo dos professores da Estácio, das 4, por isso a maioria das vezes que eu participava, então eu cheguei a fazer isso, não foi tão regular assim o que eu fiz, mas já me ajudou, me deu um norte, e aí eu consegui concluir o que eu tinha que mandar para o meu orientador da USP lá. Eu tinha o prazo até o dia 6 de julho para mandar, e eu consegui mandar no finalzinho de junho. Então, me adiantei no prazo. O que ela diz de importante, essa mulher, assim, que eu achei bárbaro esses vídeos que eu assisti dela? Que a inteligência emocional, em tempos de pandemia, em tempos em que o virtual parece que está funcionando muito mais, e nos dá muito mais a impressão de que o universo virtual, ele substituiu o tete-a-tete, exceto o Rodrigo aqui, nós todos ficamos muito tempo no virtual, né? O que é importante? O desenvolvimento da inteligência emocional. E para desenvolver a inteligência emocional, nós temos que nos abastecer de arte, de cultura, de tudo aquilo que nos emociona, de tudo aquilo que faz um sentido subjetivo na nossa vida, não é um sentido tão prático, tão matemático, mas é um sentido que faz com que a nossa mente ela vibre, né, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito se converse, né, conecte, ou seja, o que é abstrato converse com o que é lógico dentro do nosso cérebro, e dessa forma a nossa mente passe a ter um tipo de organização que nós ainda não temos acostumados. Ou seja, tem a ver com o que o Cauê falou sobre o livro, né? Em relação à reorganização dos hábitos. Então, se a nossa mente ela tem ingredientes, ou seja, se ela tem recursos emocionais, ela consegue não pirar em relação a essa necessidade de transformação abrupta dos nossos hábitos. Porque tudo aquilo que nos desconstrói abruptamente, ou seja, interrompe algo que vinha sendo prazeroso, cômodo, pode causar algum tipo de insatisfação tão profunda em nós que, às vezes, isso pode nos levar a uma depressão, a uma tristeza e tudo mais. Então, entendendo isso, eu fui lá para a pousada, né? Eu acho que ter esses recursos, essas informações é muito importante. Eu consegui falar muito disso para os alunos. Eu tirei também 5 minutos da aula para humanizar, para trazer para eles a pessoa humana que eu sou também, um pouco das minhas angústias, um pouco da minha história. Mas antes, ouvindo esses alguns alunos. Então, tem uma aluna que chama Sara, numa das turmas. Tem uma que chama Eline, que inclusive ela é nordestina. Ela expôs assim, problemas importantíssimos da família no grupo, né? Que eu não vou trazer agora por uma questão ética e tudo mais. Mas ela abriu uma porta e, de repente, na outra... no outro encontro, um outro falou também, e aí a gente fechava aquilo, eu sempre me lembrava de uma música, de um poema, tinha um outro aluno que lembrava, aí a gente trazia aquilo que era subjetivo, e aí sim entrávamos em seguida no conteúdo da aula e tudo mais, né? Eu falei muito do carisma também, que é importante, né? Porque o carisma, ele define como é que nós vamos construir a nossa linguagem oral, como é que a gente vai posicionar os nossos olhos, posicionar o nosso corpo, como nós vamos elaborar o texto que a gente traz, né? E isso também é segredo para trazer o sucesso para a nossa aula, né? Que tem muito a ver com quem faz televisão também, programa de entretenimento, apresentação de rádio e TV, né? Fernanda, Rodrigo, que tem experiência nessa área, né? Mas, de certa forma, todos os professores são extremamente treinados para isso. Então, a gente só tem que dar uma reorganizada no modelo, porque tem muito a ver com o que a gente vinha fazendo em sala de aula, mas, mais do que nunca, a gente tem que usar essa empatia para ouvir oralmente o aluno e tentar... Eu falava, por exemplo, tem uma sala que tem quase 40, eu falava os nomes de todos eles. Oi, Gabriel, oi, Fernanda, e você, Sara, e você, fulano... Sara isso, Sara aquilo, e aí Eline de Almeida por quê? Você aparece, sabe, tentando mexer um pouco, porque a gente sabe aí, a partir das psicologias de grupo, o quanto as pessoas gostam de ouvir o próprio nome. Então, se a gente não tem aquele entreolhar, que é o feedback do aluno em relação ao que ele está pensando a partir das nossas inferências ou explicações, a gente pode ter esses ingredientes para mexer com eles e fazer com que eles de alguma maneira demonstrem isso para nós ali com ou uma escrita no chat ou uma
verbalmente fala mesmo.
Eu disse que eu queria as fotografias deles todos, eu preciso pelo menos da fotografia de vocês
para poder ver, né?
Eu não quero ver só um símbolozinho, um íconezinho. Aí eles começaram a colocar, então a turma de comunicação política, que é a maior, agora tem todas as fotografias lá.
enfim, bacana.
Quem que não falou? Rodrigo e Jéssica ainda, né? Vamos lá para as experiências de vocês.
Vai lá, Jéssica.
Bom, eu tive que me organizar mais, né? Porque a aula online, como a Márcia já tinha comentado, ela tem uma grande diferença para nós que somos professores, porque não há aquela troca de energia. Então, a gente sente que a gente está mais doando, né? A gente fica, pelo menos assim, eu fico exausta no final de cada aula, porque a gente fala, escuta. Tudo porque não são todos os alunos que conseguiam participar das aulas todos os dias. Era preciso sempre no início de cada aula fazer uma revisão, retomar um pouquinho do que eu havia conversado na aula seguinte, né? E também procurar fazer com que eles interagissem mais. Então, eu também sempre chamo-os pelo nome, pergunto, peço para que eles participem. Então, tinha aula, por exemplo, que eu abria, dava o conceito, pedia para ele fazer as atividades, lá mesmo, rapidinho, ali no computador, montar uma frasezinha, só para a gente ver como é que isso ia funcionar no roteiro, por exemplo, e para depois que eles falassem isso, para que não deixasse essa aula tão foi eu, tão o professor falando, né? Porque é diferente. Na sala de aula, a gente tem um momento que eles perguntam, a gente está dentro do assunto, mas de repente ele faz uma pergunta, a gente já muda o foco. Então, eu senti bastante nessa diferença mesmo. Eu senti assim, um cansaço muito grande, mesmo estando dando aula em casa, né? Eu senti que às vezes o cansaço foi maior, porque às vezes ficava uma comunicação de uma via apenas. Então, eu procurei ali dentro da aula mesmo buscar recursos para fazer com que ele participassem mais. E queria complementar a respeito dessa questão do hábito, que o qual ele comentou. Eu li esse livro e achei extremamente interessante. E sabe que eu acho o hábito, né? A gente tem esse hábito porque o hábito ele é algo que é prazeroso, que é positivo para a gente. Mas para que a gente faça uma grande mudança, que às vezes a gente precisa fazer, mas não faz ainda porque a gente está na zona de conforto, a gente precisa desse desconforto. Para sair, né? Desconforto, a gente precisa. É na dor, é no desconforto, às vezes, que a gente consegue mudar tudo. E a gente, às vezes, pode sentir que aquilo não está sendo agradável naquele momento, mas a gente sempre vai ganhar no desconforto. É algo que eu acredito bastante, sabe? Então, tudo isso que veio para mexer na nossa rotina, por mais angustiante que tenha sido, por mais que a gente tenha que mudar os hábitos, agora que a gente ganhou muito medo. Então, a gente aprendeu algumas coisas e falou assim, amanhã eu vejo isso. Quando der, eu vejo. Numa situação em que a gente precisa, por exemplo, a gente é jogado numa piscina, a gente não sabe nadar, a gente tem que aprender, né? Então, tem muita gente assim, que aprende a nadar indo na escolinha de natação. Mas muita gente aprende a nadar só quando é jogado no mar. E é o que aconteceu com a gente. A gente foi todo mundo jogado e teve que aprender a nadar. E hoje a gente está nadando bem, olha só, né? Então eu acho que foi esse o grande aprendizado, assim, desse período.
Muito bem.
Para finalizar aqui, vou falar rapidinho. A minha maior angústia era dar a aula online e não saber se realmente eles estavam ouvindo ou participando. Porque a gente tem ali os ícones e as pessoas online, mas a impressão que eu tinha era de que muitos iam fazer outras coisas, iam acudir outras coisas, enfim, colocavam ali o on para a gente ter a impressão de que eles estavam, e a prova disso é que pouca gente respondia ao que eu perguntava. Então, e geralmente eram sempre os mesmos, são os alunos mais dedicados. O restante ou se mantinha em silêncio, ou realmente estava desinteressado, não sei. Eu acho que é assim um desafio, a gente está aprendendo muita coisa e tal, mas para mim a impressão que ficou é de que a tecnologia, apesar de ela vai acabar se tornando realmente agora parte cada vez mais integrante nesses processos educacionais e tal, mas eu acho que pelo menos para mim nesse momento a tecnologia não substitui o presencial em, assim, de forma alguma. Ela ajuda em momentos de crise, ela ajuda quando a gente não pode estar presente. E ela tem sido realmente uma mão na roda. Assim. Não há como a gente contestar isso. A importância da tecnologia na nossa rotina de educador. Agora, eu não acredito na tecnologia como substituta de uma aula presencial, de uma troca de energia. A diferença, vocês devem ter percebido isso como professores, né? A diferença é que em sala de aula a gente consegue levar um repertório e uma troca de conhecimento ali, porque eu acho que o presencial ele proporciona isso. é essa troca, é o espontâneo, é o que acontece muitas vezes que não foi planejado e que te enriquece muito mais do que aquela aula que foi planejada em esses itens, né? E no online fica muito, eu achei isso, tá? Foi uma impressão minha. Eu achei que ficou muito mecânico, muito robótico. É o que temos hoje. Mas eu acho que não, de forma alguma, não substitui. Então, eu tinha, às vezes, porque em sala eu conseguia olhar para os alunos e saber quem não tinha entendido. Dar mais exemplos. Pedir para que as pessoas dessem os seus exemplos, ou eles simplesmente emergiam, eu não precisava nem fazer muita força. Então, havia uma troca, uma espontaneidade, um circular do conhecimento ali, que no online é impossível, né? Por mais que você dê voz, que você chame pelo nome e tudo mais, a mediação tecnológica já distancia todo o processo, né? É possível? É. É melhor? Não sei. Então, eu acho que ainda tem muitas dúvidas que a gente só vai conseguir sanar com o tempo e, claro, a gente vai conseguir, como vocês disseram todos, com os hábitos, né? Isso tudo passa por uma mudança de hábitos também e pelo nosso aperfeiçoamento e intimidade com as novas tecnologias. Talvez tudo melhore, seja uma questão de todos nós nos adaptarmos. E talvez, ainda que a gente melhore, a gente perceba que o presencial ainda vai continuar sendo essencial. Então, são perguntas que estão aí, né? Que a gente vai conseguir responder, acho que somente depois. Mas, enfim, eu acho que a minha experiência foi muito parecida com a de todos vocês. Descobertas, aprendizado e angústias. E equacionando tudo isso, a gente tenta fazer com que o resultado seja positivo.
Muito bom. Pessoal, batemos uma hora de live. Parabéns, eu achei que a gente ia fazer uma coisa rapidinha, que bom. Todo mundo aqui, muito conteúdo, gente, que rico que é estar aqui com vocês. Estou tentando olhar para a cara de todo mundo enquanto eu falo aqui. Agradecer quem está aqui com a gente, viu, pessoal? Quem está aqui na live, que conseguiu entrar, que conseguiu acompanhar. Se você não conseguiu, ela vai ficar gravada. Estamos aqui, professor Cauê, eu, professora Fernanda, professora Jéssica, professor Marcel, professora Márcia, professor Rodrigo. E ainda temos o nosso coordenador, que é o Renê, que não pôde estar aqui com a gente hoje, nessa oportunidade, mas vai estar aqui em outro momento, professor Danilo e a professora Patrícia, que também faz parte aí do nosso squad, aí do nosso time de professores, tá bem? Eu já estou encaminhando para o final, quero deixar mais uma vez e reforçar os nossos canais do Nucol, Publicast, www.publicast.com.br, esse canal que você está aqui hoje, que é o Ecoa Vulps, para você seguir, que a gente vai ter mais conteúdo aqui, então segue aqui a gente, começa a acompanhar que a gente tem... Vai ter bastante conteúdo e produção dos nossos alunos, o que é muito melhor. Eu já vou deixar o meu abraço para cada um de vocês, para todo mundo aí que foi umas ajudas secretas, né? Para quem me ajudava. Ô, Tarcísio, participação especial dessa coisa linda. Que gostoso. Parabéns, Márcio, muito lindo. Já vou deixar meu abraço para cada um de vocês, para todo mundo que foi uma ajuda secreta aí, cada um de vocês sabem que em algum momento foi sim, por isso que eu tenho muito orgulho de trabalhar com cada um de vocês. Eu brinco que Cauê e Marcel, rei das lives, né? O Rodrigo, sempre uma palavra amiga, gente, certeira, na hora que eu preciso. A Jéssica, gente, ela, a publicação, o jeito que ela fala. E a Márcia também, uma grande amiga. E o viés dela espiritual muito forte, presente nas nossas vidas. E os outros professores, cada um contribuindo um pouquinho. Gente, eu quero só fazer uma brincadeira e a gente já desliga, já convidei o pessoal a participar. Cauê, um livro...
Um livro? Ah, além do Poder do Hábito?
Além.
Eu tenho um livro super legal que fala sobre a comunicação persuasiva do professor Campato Júnior. Muito legal.
Tem aqui.
Jéssica. Um filme.
Ah, um filme? Nossa, gente!
Um só!
Ai, meu Deus! O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças.
Show. Rodrigo, uma música.
Qualquer uma dela aqui, ó.
Você tá atrás, tá?
Leonina, como eu. Já ela faz aniversário, eu também.
Verdade.
Né? Dia 2 ela, né? Ou dia 1º?
Dia 18, dia 16 de agosto.
Aniversário. Isso aí. Márcia, de você, eu quero uma frase. Tá no mudo, Marcos.
Só desliga.
Tudo posso naquele que me fortalece.
Ó, boa.
Filipenses. Santo Agostinho ou São João? Quem?
Filipenses 0413.
Tudo posso naquele que me fortalece.
E agora, pro Marcel, ele vai se surpreender. Uma live, Marcel, que você assistiu.
A nossa, uai. É nossa. Com certeza nossa. Maravilhosa. Muito bom.
Pessoal, obrigada de cada um de vocês ter cedido tempo. Obrigada para quem esteve aqui no Ecoa com a gente, inaugurando essa live no nosso canal. Teremos outros momentos. Alê que colocou tudo no ar. Parabéns pelo seu trabalho aí também. Marcel, pela ideia. E todos nós por sempre comprarmos e tentarmos virar o nosso placar, né, Tur? Pessoal, todo mundo aqui viu as nossas rotinas, as nossas verdades, as nossas nuances, né? Aquelas que às vezes a gente fica um pouquinho receoso, porque tem muita gente, nós somos muitos distintos, né? Mas estamos sempre aí, como eu falei para vocês, cada um de vocês uma ajuda secreta aí na vida de cada um. Eu vou mandar um abraço especial, então, para o nosso coordenador, para o Renê, e mandar um abraço especial para quem possibilitou da gente estar aqui, né? Eu estou com uma super ajuda lá, cuidando das crianças, o Cauê aí com a esposa esperando aí, Marcel com a família também, o pessoal aí que, Rodrigo com a mãe, a gente alugando, a Jéssica esperando para ir curtir a sexta-feira.
Obrigada
para cada um de vocês, pessoal. Sigam aqui, sigam o Publicast, já esse conteúdo está disponível em todos os canais do Nucom aí para cada um de vocês. Meu abraço especial, um tchau coletivo e o tchau coletivo de vocês aí também, pessoal.
Tchau, pessoal. Abraço, beijo.
Fiquem com Deus aí. Boas férias para todos.
Obrigada. Boas tchau, tchau.
Tchau. Ah!